Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes. Cultura pop e filosofia. Você já parou para pensar que elas podem ter muito mais em comum do que a gente pensa? Vamos lá. A cultura pop, desde o surgimento da música pop nos anos 60, teve sempre uma barreira a enfrentar, a de ser considerada, abre aspas, boba, superficial, fecha aspas, por ser associada a hábitos de consumo do jovem. Já a filosofia sempre foi associada à seriedade, intelectualidade e uma forma de nos entendermos, de entender o mundo e de transformá-lo através de ideias e reflexões. No entanto, desde os anos 60, a cultura pop tem assumido funções que dialogam com a filosofia. A cultura pop se tornou o maior meio de articulação de ideias em massa, ou seja, existe uma probabilidade de sobrevivência e transformação da filosofia através do estudo e compreensão dos mecanismos da cultura pop. Lembrando, isso são reflexões, são coisas para a gente pensar juntos, não conceitos definidos. Um dos aspectos críticos que a filosofia pode extrair da cultura pop é o carisma. Em um ponto de vista sociológico, o carisma é autoridade, fascinação irresistível exercida sobre um grupo de pessoas, supostamente proveniente de poderes sobrenaturais. Já de acordo com o site significados.com.br, carisma é uma habilidade inata de alguns seres humanos de conseguir encantar, persuadir, fascinar ou seduzir um outro indivíduo através da sua forma de ser e agir. Etimologicamente, o termo carisma se originou a partir do grego charisma, que significa graça ou favor. As músicas pop que mais fazem sucesso, por exemplo, são músicas carismáticas, são encantadoras e sabem, através desses elementos, passar uma mensagem, entrando graciosamente em nossos imaginários. Então aqui eu convido vocês a uma reflexão. Será que basta uma ideia que ela seja correta? Talvez, para que sejam efetivas e que para que engajem um público, elas tenham que saber como conquistá-lo. A cultura pop é extremamente sedutora. Tem mais fiéis e seguidores que todas as religiões do mundo combinadas. É amada e passa por todas as formas de arte. Uma maneira de se mensurar o alcance e o poder de engajamento da cultura pop é, por exemplo, ver quantos views existem nos vídeos de um determinado artista no YouTube. A letra, a estética e a mensagem são consumidas por todos aqueles que assistem ao vídeo. Falando um pouco mais da música pop. Culturalmente falando, seus fãs compreendem a existência de uma hierarquia. Nessa pirâmide, o topo é ocupado pelos cantores, os intérpretes, aqueles que associam suas imagens à sua voz e são o grande outdoor do produto. Abaixo deles vêm os compositores, produtores e colaboradores do processo de criação da música. Por exemplo, o Max Martin, produtor sueco que a gente já comentou aqui no Ato Pop no episódio sobre música, é um grande produtor de hits de grupos, cantoras, especialmente pop. Então, o Max Martin é um produtor que é conhecido no meio, tem bastante valor. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o Mark Ronson. Bom, continuando. E ainda abaixo, a gente tem as gravadoras, os selos fonográficos que permitem que toda essa criação seja possível. Na música pop, o conceito de único criador é deixado de lado. E o fandom sabe que existe uma série de pessoas envolvidas para criar aquilo que chega nele enquanto resultado final. O pop também leva em conta o quão atribuladas e urgentes são nossas vidas. Ele vem acompanhado de um poder de síntese, de compressão, que nos entrega uma música que pode ser consumida em 3 minutos, sintetizando o trabalho de todos os artistas e colaboradores envolvidos. Assim como todas as formas de arte, comunica ideias. Mas seu diferencial é que ultrapassa os aspectos mais intelectualizados e resistentes da mente humana, indo direto a um aspecto mais íntimo e vulnerável dessa mesma mente. No século XIX, o intelectual Walter Pater afirma que toda arte aspira às condições da música. Então eu levanto aqui uma outra possibilidade. Não seria exatamente esse poder que tem a música pop nos dias de hoje? A repetição no pop é fundamental, assim como na religião. Se antes a média de uma música era entre 3 e 4 minutos de duração, hoje caiu para 2 minutos e meio. Isso porque, na cultura dos streamings, uma música de menor duração tende a ser repetida pelo ouvinte, gerando assim mais lucro para todos os envolvidos naquela música em particular. A lógica é: são 3 minutos diários e não 3 horas a cada X meses. Esses 3 minutos diários garantem a permanência do pop no dia a dia de quem o consome. A grande sacada do pop é que ele não tem medo da sua simplicidade. Não se deixa inibir por intelectualidades e prolixidade. Ele mira e acerta em nossas necessidades emocionais. Ouvir uma determinada música nos faz sentir melhor, mais calmos, mais felizes, ou até mesmo melancólicos, tristes, quando a gente quer se colocar nesse estado. Nós sabemos o que consumir quando precisamos de uma determinada mensagem. A estrutura é simples. Versos, pré-refrão, refrão, uma ponte e um clímax na música. Sabemos com o que podemos contar e é exatamente isso que buscamos quando vamos ouvir a música pop. A música pop também é capaz de despertar uma euforia em massa. É só observar um show lotado de um artista. O público o vê como uma entidade, uma força maior que eles mesmos e por quem fariam sacrifícios e se disporiam a fazer o que fosse necessário. Esse sentimento é mimetizado por igrejas e políticos, por exemplo, com a diferença que, na música pop, está na sua essência. Eu reflito também que, assim como a filosofia tem a aprender com o pop também tem o que aprender com a filosofia. Em muitos aspectos, o pop tem o potencial de sair da sua superficialidade característica e se aproveitar do seu modo de funcionamento para abordar assuntos mais sérios, profundos e que tragam reflexões sobre temas importantes para seus ouvintes, fazendo-os também parte da nossa vida cotidiana. Na minha opinião, filosofia e cultura pop não precisam estar distantes, mas sim combinar suas forças e utilizar seus poderes de síntese para criar um mundo melhor. Olha que maravilha seria. No teatro pop que eu pesquiso, eu vejo exatamente o poder dessa união, essa subversão estrutural que se utiliza das possibilidades da cultura pop para gerar uma reflexão sobre os temas abordados no trabalho. Enfim, muitas possibilidades, não é mesmo? E você? O que você acha de tudo isso? Lembrando que estamos no Instagram como @atopopcast, deixa seu comentário, manda uma DM e, claro, me segue. Eu deixo aqui meu abraço e até a próxima. Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.